Olá, olá você que está nos assistindo, nos escutando, nos acompanhando, seja ao vivo, seja gravado pelas plataformas de streaming ou pelo YouTube e IGZH, também na Rádio Gaúcha, aos domingos. Esse é o Radar de Inovação, no nosso primeiro episódio depois do South Summit, que foi um sucesso de público, muitos negócios fechados, muitas oportunidades. Colocamos Porto Alegre no radar. Nós estamos fazendo esse programa no aniversário de Porto Alegre, o que é mais bacana ainda, porque é uma espécie de roupagem nova cada South Summit que Porto Alegre coloca. E a gente agradece a tua audiência, porque 50 é sempre um número muito especial e a gente completou 50 episódios no South Summit. E agora a gente volta para o nosso estúdio reformulado, remodelado. Lembrando sempre que o South Summit tem a cobertura, tem o oferecimento aqui do radar do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Você valoriza o Senge potencializa você. Siga a Sebrae X no Instagram e fique sempre por dentro da inovação. Sebrae X, conexões para inovar. PUC-RS no South Summit, conecte-se com Tecnopuc e um ecossistema completo de soluções corporativas. E CREA RS, fiscalizar é garantir o exercício legal da profissão. CREA Gaúcho. O programa de hoje tem a produção da Kizzy. Aliás, a Kizzy me mandou aqui e eu vou ser morto pela Kizzy, porque ela me mandou bem pouquinho e eu me perdi aqui nas minhas conversas. Então eu já resgato aqui a equipe. Ah, isso mesmo. Falei, a Kizzy mandou aqui. A Kizzy Abreu, a transmissão em vídeo do Luiz de Pinzeta e o operador de áudio é o Vicente Nolasco. E também, claro, contando com a supervisão do Eduardo Rosa, que não está mais apresentando, mas está sempre nos acompanhando, nos assistindo e nos coordenando também. Hoje, a convidada, ela também é quase anfitriã, porque ela não é a primeira vez que está vindo no programa, né? Já está voltando depois do South Summit, já da ressaca do South Summit, porque a gente vai falar de um monte de coisa. Programas estaduais, vai falar do evento, vai falar do Startup RS, tem um monte de conversa para a gente ter, mas primeiro, é a boas-vindas e o parabéns pelo grande evento e pelo sucesso, que foi muito legal, né, secretária Simone Stipe? Obrigado por estar aqui mais uma vez no Radar de Inovação.
Tércio, muito obrigada. Sempre gosto de estar aqui nessa bancada, conversando com todos, né, e muito feliz por este momento que o estado do Rio Grande do Sul está passando. E muito significativo, né, nós estarmos no dia do aniversário de Porto Alegre falando, né, sobre um grande evento global que aconteceu na capital de todos os gaúchos, em Porto Alegre. Então, quero realmente te agradecer muito esta oportunidade. E sim, vamos falar de muitas coisas e a partir da nossa conversa também teremos tantos outros insights para continuar em outros momentos.
E é legal, secretária, porque toda vez que a gente vem, a gente sai com várias ideias e com a sensação de que a gente não terminou a conversa anterior. E é um pouco isso também. Mas a de hoje que eu queria te provocar é muito legal quando o South Summit acontece, porque a gente sai cansado e fervendo ao mesmo tempo. E chegaste aqui hoje exatamente assim, né? Assim, o corpo está muito cansado, mas já tem um milhão de coisas acontecendo, pensando para o ano que vem e para esse ano também, do ponto de vista da inovação. Foi muito legal, né?
Foi muito legal e assim precisa ser, né? Porque sim, são 3 dias de evento, mas na verdade, nós vivemos o ano todo, né, na dinâmica do South Summit Brasil, porque ele se incorpora a toda uma política, toda uma estratégia de desenvolvimento do nosso estado. Então, assim precisa ser. Né? Então, hoje, sim, a gente está num misto ainda de cansaço, né? Da exaustão, né, de estar se recuperando, mas muito motivado e já pensando, obviamente, no próximo ano e nas ações que derivam. Né? Porque mais do que pensar na próxima edição, é o que deriva de toda essa dinâmica do South Summit Brasil, a partir de todas as conexões que a gente fez durante esta terceira edição.
Para cada um, o South Summit tem uma marca, mas a sensação que eu fiquei conversando com as pessoas lá, e agora no pós, a gente recebe as startups, a gente troca figurinha no WhatsApp depois, é que esse foi o ano que consolidou o evento do ponto de vista do financiamento, ou seja, não precisou fazer muita propaganda para os financiadores entender que é um evento com muito projeto novo e também que as pessoas passaram a identificar que é o início do ano, é o mês ou é o trimestre do South Summit, tem o evento e é ali no gasômetro. É isso? É um ano de consolidação?
É um ano de consolidação, né? Durante o evento nós falávamos, né? O primeiro ano nós não sabíamos muito bem como colocar em pé, né? Então, muitas coisas tiveram que ser iniciadas, né? Muitas coisas nós tivemos que inventar como fazer, essa talvez seja a melhor palavra, né? O segundo ano foi de acalmar alguns pontos, né? E avaliar o que precisava ser melhorado, ampliado, né? Aprimorado. E sim, é um ano de consolidação por vários pontos e várias questões, né? E aí, também, como a gente já pensa no próximo, né? Também um pouco desta análise, bom, e agora, né? Para onde vamos, como vamos, né? Cada vez mais após, né, essa consolidação, porque na verdade o jogo ele nunca está ganho, né? Principalmente quando falamos em inovação. Então sim, essa consolidação e talvez, né, Tércio, um ponto muito importante, não só de calendário do evento, mas diferenciação de eventos, né? Nós vivemos um momento de muitos eventos de inovação e cada vez vai ficando mais claro a marca de cada um dos eventos. Então, talvez isso tenha efetivamente consolidado no sentido das pessoas entenderem o South Summit Brasil.
E essa questão do financiamento começa... É uma fala muito legal que eu tive, agora não vou me lembrar se foi... Qual foi a empresa? Depois a Kiz me ajuda que se lembra. Que algum dos convidados falou, terminou o programa e eu fiquei pensando naquilo, ele falou... Então tá, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que os empreendedores possam continuar estruturando seus projetos aqui e não deixarem o Rio Grande do Sul. E eu fiquei com aquilo e fui subindo com aquilo e logo depois, umas semanas depois, era o South Summit. E também é isso, né? Também é o papel da inovação, e vocês colocam isso nos programas de vocês, no Startup, no Observatório da Inovação, também é reconhecer iniciativas que façam com que as pessoas tenham perspectiva de vida aqui, qualidade de vida aqui, né?
Com certeza, porque na verdade, se nós pensarmos, o Brasil é um país muito grande, nós somos quase um continente. Então, sim, nós ainda temos um pouco desta tradição de pensar novas empresas, novos empreendimentos inovadores, novas startups que atendam mercados do país, né? Não é nem do estado, do país, porque há muito a ser atendido. Então, um evento com estas características, ele traz também para o foco esta questão que nós, sim, precisamos desenvolver as startups no nosso estado, precisa ser amigável estar aqui, mas nós precisamos mirar o mundo, né? Nós precisamos gerar conexões, gerar negócios globais. Então, sim, né, o governador, quando fez, né, um encerramento, falava de uma janela para o mundo, tanto onde podemos nos mostrar e onde podemos ser vistos, né? Então, esse vai e vem de trocas e conexões é justamente com este objetivo. E por isso um evento de inovação focado em negócios para inovação é tão importante.
O que leva agora, secretária? Cada evento tem um legado. O que é o legado para esse ano no trabalho da secretaria? Porque sempre tem os programas que são de educação para inovação. Tem o professor da manhã agora que vai suprir uma carência de licenciaturas, que também tem a formação de mão de obra.
Sou muito apaixonada pelo professor da manhã.
Lotou as turmas, né?
Sim.
Eu dou aula na PUC, mas converso com os professores da Unicinos, da UX.
Sim.
Lotaram as turmas.
Lotaram.
Né? E nós temos muitos programas, mas eu sei que tu e a equipe da secretaria sempre saem com... Olha, nós precisamos captar esse insight aqui e transformar. O que foi do South Summit esse ano para vocês?
Dois pontos eu vou mencionar aqui. Poderia mencionar outros, né? Mas dois pontos que acredito que ficaram muito marcados e presentes, né? Um é a própria questão da co-realização do evento. Porque este é um evento, então, co-realizado pelo governo do estado. E nós... Foi o primeiro ano que toda a questão, desde a licitação que o governo do estado faz, a curadoria... Todo este processo ele aconteceu na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, né, internamente, com a coordenação do Gabinete de Projetos Especiais do vice-governador. Então, assim, as pessoas que colocaram a mão, né, para que este evento acontecesse são os meus... Né, os meus colegas de Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Então, nós tivemos que nos organizar muito bem, né, como, como setor, porque nós tínhamos algumas questões que precisavam ser vencidas, né, como, por exemplo, a estrutura do evento. Então, nós falávamos que nós precisávamos de uma estrutura mais adequada para receber as pessoas, mais confortável para receber as pessoas, as 23.500 pessoas, né, que estiveram presentes nos 3 dias. Então, acho que este foi um aprendizado para tantos outros projetos, programas e ações, né, de como o poder público pode se organizar para resolver grandes questões, né? Então, é um aprendizado de todos nós e eu vejo isso como muito importante. E o segundo ponto que ficou muito marcado, que é a importância e a necessidade de você não dissociar mais a questão da inovação, da sustentabilidade, das questões climáticas, né? Os próprios 3 dias do evento, né, nós enfrentamos variações extremas que nos mostram, olha, isso aqui faz parte da nossa vida e, portanto, precisamos saber lidar com isso. E a inovação tem um papel fundamental. E para além disso, né, este tema, ele permeou muitos painéis, ele foi uma das linhas, né, de discussão do evento, seja sob a ótica do ESG, da sustentabilidade, das mudanças climáticas. Então, acho que esse é um ponto que fica para que a gente possa levar, né, e disseminar por outros programas. Para além da questão da equidade entre homens e mulheres nos espaços de inovação, que a cada ano a gente consegue deixar um pouco melhor.
E isso falaste agora sobre as questões envolvendo sustentabilidade e o S do né, o social do ESG, ficaram aparentes, mas eu também queria te puxar para uma outra discussão que tu trouxeste no outro programa que tu participaste, falaste muito que tu tem ido às rodadas de inovação em Lajeado, em Pelotas, né? E eu queria te perguntar como que foi, se essas pessoas realmente se integraram ao evento e se elas também se viram no evento, porque é importante, né, a gente apresentar os nossos projetos. Me parece, e eu queria que tu falasse um pouquinho disso, que esse projeto de interiorização, ele já foi assimilado. As cidades do interior já esperam essas rodadas de negócio, já esperam as feiras de negócio também, esperam os financiadores. E aí eu te perguntar se eles te encontraram, te abordaram, disseram, a gente está aqui, a gente se falou em abril do ano passado, maio do ano passado, junho do ano passado, e agora a gente está aqui também.
Muitas coisas interessantes acontecem. Sim, eu reencontrei muitas pessoas que eu havia me conectado, tanto na dinâmica do Rotas da Inovação, que nós temos na Secretaria, que é esse ir até as diferentes regiões, não somente como Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, mas parceiros da inovação, onde a gente leva os programas e as ações e, ao mesmo tempo, ouve, né, as avaliações as demandas. E demandas, né, das diferentes regiões. Então, eu reencontrei muitas pessoas que vieram assim, ah, lembra de mim, nós estivemos juntos em tal feira, em tal Rotas da Inovação, e eu adoro isso, é algo assim que faz valer a pena, né, todo o trabalho que a gente desenvolve para que a gente possa realmente mudar, né, a perspectiva do Rio Grande do Sul no que tange a questão da inovação, do desenvolvimento tecnológico. E também pessoas que começam a abordar no sentido, olha só, eu estive participando de tal programa, de tal edital, feito pela Secretaria ou pela Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem a dinâmica das startups presentes, e agora eu estou aqui num evento global. E alguns até vencendo a competição de startups, né? Então, personificação, né, pessoalização, muitas vezes, dessa nossa relação, ela precisa cada vez mais estar presente. A gente precisa quebrar os níveis, né? Porque, na verdade, todos nós queremos e trabalhamos para a mesma coisa, só que estamos em lugares diferentes, ocupamos cadeiras diferentes. E é assim que tem que ser, né? Então, cada vez menos palco, né, e cada vez mais plateia, no sentido plateia de pessoas motivadas a trabalharem para aquilo que a gente chama de quádrupla hélice da inovação, que cada um tem um papel que é fundamental, né? E a gente só ganha este jogo, a gente só vira, né, esta roda no momento que é assim, né? Você tem os papéis estabelecidos e você se sente à vontade para se colocar nos diferentes espaços. Então, talvez, sim, o que eu mais gosto destes momentos é poder reencontrar as pessoas. Claro que durante o evento a gente corre muito, né? Então, são muitos momentos em diferentes espaços. Esse ano estava bem maior, então a corrida foi um pouco maior também, os compromissos. Mas eu procuro deixar alguns espaços dedicados a isso, poder interagir com as pessoas e diminuir as distâncias.
Uma coisa que tem chamado a atenção aqui no programa é a gente recebeu a Austera na outra semana e a gente recebeu outras. Eu falo da Austera porque ganhou e eu fiquei muito orgulhoso, parece que a gente deu um pouco de sorte, né? Que pretensão, mas a gente ficou muito feliz aqui.
Coincidências, se é que coincidências existem.
Existem, né? A gente ficou feliz porque a Austera citou o financiamento público e outras organizações aqui do Rio Grande do Sul vêm e citam esse financiamento. Ou pela FINEP, também pela Secretaria, pela FAPERGS e por outras fundações de amparo à pesquisa ou editais que são emergenciais. E eu queria te perguntar se parece, porque a gente também trouxe essa dificuldade dos editais, né?
Sim.
Muitas vezes, o profissional que começa um projeto, quer resolver uma dor, ele tem muitas ideias e conhecimento de base, né? De software ou de hardware.
Mas ainda não é um negócio.
E aí, na hora de preencher a documentação para pegar lá 30, 40, 50 mil, ele fala, meu Deus, eu não sei como fazer isso, eu não sei para onde eu entrego, eu não sei onde eu preencho.
Não sei por onde começo.
E dá um desespero, né?
Dá um desespero, com
certeza. E dessa vez eu tenho sentido o pessoal um pouco mais aberto e sabendo recorrer. E eu queria te perguntar se ao longo desse processo, entre o Sal Summit do ano passado e o desse, ficou mais claro nesses processos de rodada, nas rotas, para vocês que essa busca por recursos públicos e o como fazer também chegou mais longe do que ele estava.
Eu acho que são processos diferentes que se misturam, né? Então, sim, o estar próximo, conversando sobre isso, facilita muito os processos, né? No sentido das pessoas saberem que essas oportunidades, elas existem, que saber em qual porta bater, porque muitas vezes é isso, por onde eu começo, né? Como eu inicio essa jornada de participar de editais, cada agência tem um formato diferente, com exigências distintas, então essa conversa, ela auxilia muito, porque na letra fria do edital, muitas vezes, muitas dúvidas, elas ocorrem, né? A gente tem buscado fazer sempre que lança um edital, um momento de rodada de conversa logo na sequência.
Eu lembro que tu falaste
nem
isso.
Que seja online, né, para que as pessoas possam ir ali fazer perguntas, saber com quem falar, né, se é com a Simone, se é com o Tércio, ou com quem eu posso efetivamente debater uma dúvida que surge. Acho que esta é uma questão. E a outra questão também, que à medida que a gente se fortalece enquanto ecossistema, nós também, deste lado do balcão, a gente começa a entender melhor quais são as dores, onde estão os pontos. Porque depois que o edital ele está desenhado, é uma questão de atendimento ou não atendimento. Fica pouca, né, assim, folga para você adequar alguma coisa, porque também se você não respeitar o que está ali, o que foi publicado no Diário Oficial, até você desconsidera todo o processo e daqui a pouco afeta um número maior de pessoas. Mas então esses canais de conversa e comunicação que se estabelecem para entender efetivamente para as startups que estão nascendo hoje, quais são as principais dores, né? Onde estão os gargalos que efetivamente precisam ser tocados para o avanço? Isso faz uma diferença tremenda e imensa. E tem uma outra questão que a gente ainda não falou aqui, mas que a gente está evoluindo como ecossistema, é justamente nessa interlocução das universidades com as empresas, né? Porque, bom, eu venho, né, da universidade e já vivi todos os momentos e lembro, né, de períodos onde era assim, era quase que apartados estes mundos, né? Os níveis de comunicação eram muito pequenos e uma dificuldade imensa, porque normalmente esses editais, eles também privilegiam que você tenha essa conexão entre onde o conhecimento é gerado e a aplicação deste conhecimento, que vai ser nesse empreendimento inovador. Então, estes canais melhoraram muito entre a universidade e o setor produtivo. Então, sim, tem um papel do poder público de ter melhorado e constantemente nós estamos em avanço. Tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar, né? Muita, muita coisa de desburocratizar processos, levando em conta o marco legal da inovação, né? De aplicar realmente questões que já são permitidas por lei, então nós precisamos avançar, mas também os outros canais de comunicação da quádrupla hélice, as demais conexões, elas se aprimoraram muito. Então isso também facilita, né? Um pouco antes de começar, a gente estava falando das conversas que são extremamente importantes num evento como o South Summit Brasil. E muitas vezes ali você decide um projeto conjunto que quando o edital sai já está pronto. Né? Você não precisa iniciar do zero, você já começa a ter estas coisas naturalmente prontas para a busca de recursos.
E as instituições de ensino que estavam lá também tem feito interlocuções entre as próprias instituições de ensino, o que é interessante, porque muito. As pessoas associam o ecossistema de inovação ao ecossistema tradicional das empresas, né? Então, se eu penso uma empresa de varejo com outra empresa de varejo, vocês são concorrentes. Depende,
depende,
né? Depende do contexto, da realidade.
Exato.
Então, não são para todos os fins que Unicinos, Fevale, PUC e Univates concorrem, pelo contrário.
Exatamente.
Né? Às vezes elas só colaboram, assim.
Sabes que, só deixa eu comentar, uma estratégia que a gente buscou fazer ali durante o South Summit, a gente tem aquele espaço que é dedicado aos ambientes de inovação das universidades, sobretudo, né? E a gente fez um esforço gigante de deixar todo mundo bem pertinho um do outro. Né?
Ah, eu não sabia que isso era legal isso.
E não é por acaso, porque é justamente ali muitas trocas e conexões elas acontecem. E aí você começa a ver, peraí, mas ele não é o meu concorrente. Nós podemos trabalhar juntos, cada um, né, com aquele seu diferencial. Porque também cada um de nós, né, cada instituição, cada organização precisa ter o seu diferencial para que a gente possa avançar. Então, não foi de propósito que estavam todos juntos.
E eu queria te perguntar um pouquinho como que foi a oportunidade, porque me parece, e aí eu posso estar equivocado, se nenhum das empresas e das organizações que a gente falou, e que não vieram aqui algumas, mas que já entramos em contato, tem citado aquela tradicional a verve de que, mas a gente vê o Estado atrapalhar. Pelo contrário, e esse marco da inovação que eu queria que tu contextualizasse mais tem sido citado. Te parece que também tem uma mudança de percepção, de cultura, do entendimento, e eu nem falo só do Estado do Rio Grande do Sul, mas da figura Estado como um aliado para protagonista desse processo de impulsionar a inovação e de facilitar, né, driblar as burocracias que são existentes, porque às vezes as pessoas falam assim, o Estado... Bom, alguém é o Estado, alguém fez aquela lei, aquele projeto.
Não é um ente, né?
Não é uma fumaça, assim, verde, né? Então, assim... Tem alguma prefeitura que fez esse projeto? Quem sabe a gente pode olhar, ver se existe algum veto a esse projeto? Quem sabe a gente pode olhar uma fronteira diferente aqui? Algum marco legal da inovação? Te parece que está se dissolvendo um pouco de alguns ranços assim, históricos que se vêem nesse debate? Eu achei muito positivo as trocas e muita gente citando não só o financiamento, mas também a busca de marco regulatório do processo legal ou também de alianças com universidades, de conversas entre governos dos estados para facilitar questões como ICMS, questões como circulação de mercadorias.
Eu coloco muito esta questão, esta percepção, que ela é minha também, e já vou falar um pouco mais sobre isso, na conta dos movimentos pela inovação, né? Primeiro, acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo, quando a gente ainda nem falava em inovação. Nós, como Rio Grande do Sul, nós já há muito tempo trabalhamos ou sabemos trabalhar em rede, Né? Nós temos uma cultura no estado do Rio Grande do Sul cooperativista, associativista. É, nós temos já há muito tempo a dinâmica dos conselhos regionais de desenvolvimento, quando inovação era uma coisa assim, como assim?
É, do só que... filme de tecnologia.
Exatamente. Né? As luzinhas piscando. Né? Quando a gente nem falava sobre isso. Então, esse é um elemento muito importante para nós colocarmos nesta conta, porque nós temos esse diferencial em função disso, nem todos os estados o têm, né? Então, eu acho que isso é algo, esse nosso grau de maturidade talvez venha um pouco desta nossa trajetória pregressa, né? Em diferentes movimentos que aconteceram. Mas, falando dos movimentos pela inovação, das cidades, sobretudo, e aí nós, como Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, na dinâmica do InovRS, que a gente contribui para os ecossistemas regionais de
Fala
inovação...
Fala de novo do InovRS, secretária, acho que nem todo mundo vai lembrar.
Sim, o InovRS, ele trabalha essa dinâmica de olhar... Primeiro, né, para uma construção de um ecossistema estadual de inovação, né? E qual metodologia? Porque aí você usa uma metodologia de governança para isso, porque a inovação precisa de governança, porque senão você inicia processos, mas não dá continuidade. Então, isso é fundamental. E como ele é constituído? Então, nós temos 8 regiões no estado, né? Esse é um programa que é desenhado em 2019. Eu tive a oportunidade de participar do planejamento estratégico do InovRS. Essas 8 regiões do estado, por exemplo, Metropolitana e Litoral Norte é uma das regiões, Serra Gaúcha é outra região, região Vales, Sul, e assim nós temos 8 regiões delimitadas geograficamente, onde você estabelece uma governança, uma mesa diretiva nestas regiões, onde participam os atores da quádrupla hélice, né? Então, o poder público dos municípios, né? A academia, as universidades, os institutos de pesquisa, a sociedade civil organizada, as empresas, e elas decidem, né, nessas mesas de discussão e de decisão, a sua visão de futuro. Para quais áreas estratégicas nós vamos mirar os nossos projetos de futuro? O estado, ele entra com os gestores de inovação, porque essa é uma outra questão interessante. Normalmente, nesses movimentos pela inovação, todo mundo está lá. Ah, eu sou professora universitária e na minha hora de folga eu participo do Pacto Alegre. Eu sou pró-reitor, eu sou prefeito, então não é a atuação profissional da pessoa.
Não é o expediente dela, né? Ela não vai lá e bate o cartão na entrada da reunião.
Não. Mas, para que você continue com a mesma energia que você iniciou, você precisa ter pessoas que se dedicam dia e noite para que essa articulação e construção conjunta aconteça. Então, isso é o InovRS. Então, eu coloco na conta toda essa dinâmica de nós melhorarmos essas discussões, diminuirmos aumentarmos os atalhos, né, ou as dificuldades, né, de interlocução, justamente nessa questão dos movimentos pela inovação que crescem nas cidades, nessa dinâmica estruturada do ponto de vista do estado do Rio Grande do Sul. E sim, por trás disso está toda essa lógica do marco legal da inovação nas diferentes esferas, nacional, estadual e nos municípios. E você coloca no poder público um papel fundamental, que primeiro, como você falou, é de trabalhar com as leis, com as regulamentações, com as regulações, para que a inovação possa acontecer, para que não se trave os processos. Então, esse é um papel do poder público, né, seja executivo, legislativo, cada um tem, né, o seu papel, que é inegociável, ou o poder público faz ou vai ficar faltando. Então, não é não atrapalhar, muito pelo contrário, é contribuir. E um segundo papel, que eu tenho falado muito sobre isso, que cada vez assim fica mais claro à medida que eu avanço também a minha experiência como gestora pública, que é o de articulação. Então, eu tenho um papel que também é inegociável, que é o meu papel como secretária de Estado desta área, de buscar, por meio de diferentes estratégias, aproximar os atores que são importantes. O South Summit Brasil é uma estratégia. O Rotas da Inovação é uma outra estratégia. Se eu me furtar deste papel, ele vai fazer falta. E não vai fazer falta para o Estado, né, ou para o governo. Ele vai fazer falta para toda a dinâmica da inovação.
E o InovaRS, ele tem... Eu estava acessando o site, tem uma coisa muito interessante aqui. Ele fala assim, ó: em 2030, o Rio Grande do Sul será referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local. Pode ser que alguém esteja nos assistindo, nos ouvindo, né, secretária, e fala: não vai, 2030. Mas, de alguma forma, já fomos, já somos.
Acho que vai ser antes, ou está sendo antes.
Eu acho que, em alguns graus, a gente já conseguiu estabelecer algumas referências. Não estou sendo megalomaníaco nem nada, mas o South Summit é um desses exemplos. E aí fala aqui no mapa global da inovação a partir das parcerias estratégicas, que é o que falaste exatamente agora. E eu queria te perguntar ainda sobre o InovaRS. Tu falaste assim, pô, o South Summit não pode ser ano que vem a mesma coisa que foi esse ano, porque as pessoas já esperam mais. E eu queria te perguntar como é que faz para que o InovaRS não... sente em cima das conquistas que teve, que são essas, né? Não tem como não falar os Coredes, porque eu cobri tanto tempo esse setor de economia.
Trabalhei muito também na dinâmica dos Coredes.
Os Coredes, né? As regiões, as 8 regiões estratégicas, para que continue... Bom, temos aqui um marco, temos aqui um debate. Como é que faz para continuar avançando, para que o dado não fique, né, aquela garantia de dizer assim, bom, chegamos aqui, conseguimos essa isenção
não
de imposto.
Não tem ponto de chegada, na verdade.
Isso, né?
É processo.
E como é que faz para que não se perca essa energia que falaste, essa energia criativa, de desenvolvimento, né, de avanço nesses lugares?
Um ponto que é fundamental, né, é, por um lado, planejar e, por outro, monitoramento e análise. Então, a gente precisa estar constantemente, né, olhando dados, números, acompanhando, revisitando estratégias, né, para que a gente possa sempre dar o passo seguinte. Então, acho que este é um elemento fundamental. Por isso que eu falava antes na importância da governança, de você ter uma metodologia estabelecida. Então, você precisa ter marcos avaliativos, marcos que coloquem em xeque, inclusive, o processo.
E aí tu diz, por exemplo, assim, quantos negócios foram criados, quanto ele avançou, quanto ele incrementou.
Exato. Metas, indicadores definidos e você acompanhar todos estes processos. Isso é fundamental. E tem uma dinâmica também, que aí eu vou costurar essa tua questão com o próprio South Summit Brasil, que a gente tem ali a dinâmica do RS Innovation Stage, né, dentro, que é um dos palcos, né, do South Summit, que nasce como sendo um espaço dedicado para o governo. E aí a gente pensa, bom, então se ele é um espaço dedicado para o governo, vamos colocar aqui o retrato do ecossistema gaúcho de inovação. E a gente começa a provocar o ecossistema para que ele se coloque neste palco apresentando as suas boas práticas, para que a gente possa trocar, aprender um com o outro, e virou esse fenômeno que é o RS Innovation Stage. Ele é sempre o local mais, né, que mais pessoas querem acessar durante o período, e algo que eu sempre ouço: ano que vem tem que ser maior, ano que vem tem que ser maior. E eu não sei se tem que ser maior, mas que ele precisa sempre nos provocar, né? Inclusive, eu ouvi durante esta edição do RS Innovation Stage coisas, e pós South Summit, pessoas de outros estados dizendo: o que vocês fazem neste evento de trazer o ecossistema gaúcho de inovação para dentro de um evento global não existe no país. Por que vocês não começam a ocupar esse lugar, de tentar trazer cada vez mais, ou levar, né, trazer e levar, esta dinâmica de um encontro do ecossistema brasileiro de inovação num evento global como o South Summit Brasil. Então, expandir o RS Innovation Stage cada vez mais no sentido de trazer boas práticas de outros estados, realizar ali um benchmarking, né?
E está rolando vários eventos agora regionais também, né? Em Passo Fundo, Gramado.
Né? Exato. Então, eu acho que tem essa dinâmica de ter metas, indicadores bem estabelecidos e você ir revisitando, ah, nós chegamos aqui, então qual é o próximo passo? E, para além disso, essas estratégias de você articular de uma forma profissional, né? Então, você gerar estas construções coletivas de forma organizada.
Eu vou te perguntar, porque da outra vez a gente falou um pouquinho, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho especificamente, eu estava olhando também na pauta aqui, do Startup Lab.
Sim.
Queria que tu falasse um pouquinho dentro dessa política, como é que está situado, okay. Que eu sei que vocês têm mapeado as startups, e como é que vocês, a gente costuma dizer assim, quando a gente é jornalista, a gente vai mapear qualquer coisa, tu terminou de fazer alguma coisa, já começou a mudar. Então, assim, daqui a pouco vocês terminaram esse mapeamento, e essa empresa já não está mais, essa aqui mudou o escopo, porque ela estava gerando uma nova solução.
É extremamente dinâmico.
Então, como que faz? E quem que trabalha dentro da secretaria? E fala um pouquinho do programa para quem não conhece ainda.
Certo. Então, o Startup Lab, ele trabalha numa dinâmica. Sim, ele tem por trás, né, essa ideia de nós sabermos quantas startups somos, quem somos, né? Quais as áreas das startups que estão surgindo no Rio Grande do Sul e ganhando o mundo, né? Então, a gente tem áreas de destaque como as agritechs, as healthtechs, né? A Austera, né? É uma healthtech, né? Que esteve na competição de startups e chega, né, o resultado final como a startup mais escalável, né? O que não é pouca coisa. No mundo das startups. Então, ele tem esta dimensão, e já vou falar nessa questão de que é extremamente dinâmico, mas ele tem também uma metodologia do programa que visa você trabalhar cada vez mais na dinâmica da inovação aberta. De você, então, aproximar de forma coordenada as startups das empresas consolidadas, né, mais ou menos inovadoras, e você promover essa aproximação no sentido de, daqui a pouco, o problema de uma grande empresa pode ser a solução que uma startup está desenvolvendo. Então, você começa a fazer com que, para além desta aproximação entre universidades e empresas, também entre empresas, essa conexão seja cada vez maior.
Aquela articulação que tu falaste, que é papel do Estado nesse momento da
inovação,
né?
Exatamente, exatamente. Então, o Startup Lab, ele tem esse foco empresa com empresa. Claro que tem a questão da universidade, mas, sobretudo, as empresas entre elas, também numa dinâmica de regiões, também numa dinâmica de setores. E, para além disso, dentro da dinâmica do Startup Lab, nós temos uma, né, uma das linhas que é dedicada à rede RS Startup.
Isso, isso.
Que aí sim é essa questão de você, aos poucos, ir consolidando uma rede gaúcha de startups, né, no seu sentido mais amplo, que eu acredito que o Estado vai ser um impulsionador, mas logo, logo é uma rede que tem que criar vida própria, né? Não pode ter um dono, uma rede, ela precisa ter vida própria. E aí a gente trabalha algumas estratégias, né? Uma delas é ter uma plataforma, porque sim, não é um dado, porque este dado, como tu falaste, né? Eu termino agora, daqui a 5 minutos ele já é diferente. Então, uma plataforma onde as próprias startups podem ali dizer, olha, eu sou assim, eu sou assado, e no momento que muda, elas têm esta possibilidade de alimentar este sistema, que depois deriva toda a ótica do observatório da inovação, que ela é fundamental para a tomada de decisão, né? Então, esta rede, ela não é somente gerida pelo Estado, todos precisam ser interlocutores. E tem uma lógica também de ter um conselho gestor e gestores de inovação, também financiados pelo poder público, que articulam toda esta lógica. Então, estão em contato com os ambientes de inovação, com as startups, divulgando, dizendo, olha, ali é um espaço, inclusive, para conexões, porque você pode fazer conexões no mundo real, como lá nos dias do Cais Mauá, mas cada vez mais a gente usa, né, as mídias sociais, por exemplo, para chegar nos pontos de interesse. Então,
até porque startup,
não?
Às vezes, é duas pessoas,
exato,
três pessoas, né?
Exatamente.
Então, tu não tem marketing, tu não tem RH, né?
É, então, por que não você promover uma aproximação, né, um match de negócios numa plataforma voltada para startups? Então, isso também é objetivo que está dentro desta lógica
da rede,
que é uma parte do Startup Lab.
E quem trabalha com isso na secretaria? Tem gente que trabalha com esse programa de forma mais específica?
Sim, nós temos uma diretoria, nós temos três diretorias técnicas, assim, para quem não imagina como é a secretaria, é uma secretaria pequena, né? Somos cerca de 70 pessoas para toda essa dinâmica, e temos três diretorias técnicas. Uma trabalha mais com esta dinâmica, o diretor Everaldo Daronco está à frente, junto com a sua equipe, né? O Bernardo é uma pessoa também que... o Bernardo, ele nominalmente é quem se dedica à rede RS Startup. Depois a gente até pode divulgar, né, os contatos necessários. Uma outra diretoria trabalha mais com as questões ligadas a educação versus inovação, que é um outro braço bem importante. Esta diretoria do Startup Lab também se dedica ao Inova RS, que nós estávamos falando antes. E a terceira diretoria, ela se dedica aos setores estratégicos, que é uma outra frente, um outro eixo estratégico que nós trabalhamos, que aí nós temos a questão dos semicondutores, que a gente já falou aqui num outro momento, a área de tecnologias voltadas para a saúde, tecnologias para o agronegócio, a dinâmica, né, de um centro de inteligência para o agro que estamos trabalhando. Então é assim que nós nos organizamos.
É importante tu falar isso agora, secretária, porque me pegou naquela questão que a gente destacou. Bom, a Secretaria de Inovação, e a gente falou 40 minutos e eu toquei bastante nas startups e nas empresas novas, mas tem todo um papel da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia de dar o amparo para aquelas empresas que nascem num contexto mais tradicional, mais convencional, digamos assim, e que agora são obrigadas a redimensionar o negócio. E esse centro de inovação, a gente até noticiou recentemente, a Jeane Guerra noticiou aí, é um investimento estratégico para aquilo que tu falaste, um monte de gente trabalhando com pesquisa e aplicação prática da inovação para o agro. Ou seja, como pegar setores que fazem, às vezes, as coisas de herança, né? Um processo cultural.
E nós precisamos incorporar todos esses aspectos que nós estamos discutindo neste ambiente tradicional, que, na verdade, é o lastro do nosso Estado, né? Então, essa divulgação que foi feita recente... Isso talvez seja o mais bonito, porque nós somos diferentes pessoas, diferentes setores, caminhando para uma mesma direção. Esta convergência nós precisamos aproveitar muito, porque essa aproximação, essa constelação de astros, né, esse desenho de astros que nós temos no momento, não é sempre que acontece. Eu não lembro, né? Você falava, né, do que esse é o programa 51, estou fazendo 50 anos este ano. Eu não lembro de termos outro momento assim. Então, essa iniciativa, por exemplo, é uma iniciativa do Instituto Senai de Inovação, né, dentro de uma dinâmica comunidade Embrapi, com investimento, né, federal, que vem para o Rio Grande do Sul, que se conecta com esse centro de inteligência do agro, no caso do Instituto Senai de Inovação, focado para agro digital, que se conecta com a estratégia de semicondutores. Ah, então, são várias frentes caminhando para uma mesma direção.
Tu falaste dos semicondutores, eu não ia tocar nesse assunto, mas é que tem muita curiosidade, porque esse assunto voltou à tona agora, né? E é interessante porque toda vez que a gente fala desse tema, tem muita gente que fala assim, isso não tem nada a ver comigo. E tem pessoas que dizem assim, ah, eu ouvi essa conversa sobre semicondutores, que vai faltar semicondutores, que já está faltando em alguns mercados e que a China, que não sei o que. Ou seja, está mordendo o nosso calcanhar, né, secretária? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa luta da secretaria agora, nesse momento.
Perfeito. Acho que não é só o calcanhar, hein? Eu acho que já subiu um pouquinho mais. Bem, na verdade, essa é uma estratégia que a gente vem trabalhando. Inclusive, no South Summit Brasil, a gente teve momentos bem específicos dedicados a esse tema dos semicondutores, porque nós temos estabelecido no estado do Rio Grande do Sul um ecossistema voltado para diferentes pontas, né, da cadeia de semicondutores, né? Então, quando a gente fala da cadeia de semicondutores, a gente não está falando somente da produção do chip em si, do design, da fabricação, mas também toda a dinâmica da indústria de automação, eletroeletrônica, quer dizer, a gente pode ampliar e deve ampliar mais esta cadeia para a compreensão. Então, é a produção e a aplicação. Então, a gente desenhou um programa, que é o programa Semicondutores RS, que ele tem diferentes focos. Um foco é formação de talentos, formação de pessoas, porque esta é uma indústria intensiva em conhecimento, então a gente precisa de pessoas preparadas, e essa questão de como isso se movimenta no mundo, se a gente pega e desenha o mapa, isso se movimenta no mundo, os setores produtivos, dependendo de onde há a competência humana estabelecida, os talentos estão presentes, então por isso que a gente precisa focar neste ponto. Um outro ponto extremamente relevante diz respeito aos incentivos e financiamentos, né? Então, tanto para pesquisa e desenvolvimento, para que novos produtos possam ser desenvolvidos no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem assinaturas no nosso estado de produtos desenvolvidos aqui, porque a capacidade intelectual e do conhecimento nós temos, então a gente foca muito nessa questão de desenvolvimento tecnológico vinculado ao setor e toda uma costura também feita com as agências de desenvolvimento e os bancos de desenvolvimento visando consolidar as empresas que aqui já estão, gerar novas empresas, no sentido de fazer nascer novas startups dedicadas a este setor e atração de empresas já colocadas no mundo em outros locais que queiram se instalar no Rio Grande do Sul. Então, assim, em rápidas palavras, esse é o desenho do programa e tem funcionado muito bem, no sentido de que não é mais só no território do Rio Grande do Sul que a gente fala sobre isso, outras pessoas de outros lugares, até do mundo, vêm nos procurar. Ah, mas que interessante esse programa que vocês estão trabalhando. A gente começa a enxergar o Rio Grande do Sul como sendo um local interessante.
E eu vi falar, secretário, esses dias, eu não me lembro em qual programa, que isso representa um valor de cadeia agregada para a economia do Rio Grande do Sul no futuro, que a gente nem pode tangenciar o quanto seria estratégico as pessoas olharem para o Brasil e dizer, lá no Rio Grande do Sul se produz microchip ou se pensa microchipagem, né?
Exato. Sim, porque se a gente pensa em fábricas, né, nós estamos falando, no mínimo, na casa de 2, 3 bilhões só para você projetar e instalar as primeiras, né, fases desse ciclo. Então, a gente está falando realmente de um mercado que a gente não consegue nem imaginar ou tocar. Então, sim, e em todos os lugares do mundo onde isso se desenvolveu, você precisa ter uma política estabelecida para que possa avançar esta cadeia. Então, é um jogo alto, né? E nós não temos como alcançar todos os pontos, a gente tem que ser ciente disso, mas nós temos elementos para jogar o jogo. Acho que esse é um ponto importante.
Eu estou quase estourando o tempo, mas eu tinha que fazer essa pergunta aqui, secretária. Duas coisas, eu vou ter que falar, porque eu sabia que a secretária queria que eu perguntasse, então eu vou casar duas perguntas numa só.
Eu nem sei o que é, mas acho que eu queria mesmo.
Educação. Queria falar um pouquinho do papel da UERGS, que eu sei que a UERGS hoje é uma instituição que transita entre vocês e a educação, porque ela pensa os dois processos, e o programa Professor da Manhã.
Perfeito.
Como é que os dois se entrelaçam com o trabalho da Secretaria no dia a dia?
Excelente. Bom, a UERGS ela é vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Então, a UERGS ela tem um papel gigante em todo esse processo, porque ela é a nossa universidade estadual, né? Universidade pública do estado do Rio Grande do Sul.
E tem coisas incríveis, né, secretária?
Incríveis
que o pessoal não
acontecendo.
Conhece. O curso em Guaíba tem formado mão de obra contratada internacionalmente.
Exato.
As
a
pessoas
UERGS, ela esteve presente no South Summit Brasil enquanto universidade do Estado. Então, ela é fundamental para que muitas coisas que eu estou falando aqui, inclusive, aconteçam. Então, ela tem, obviamente, como universidade, um papel de formação de talentos, né? E ela tem feito isso, ela tem formado pessoas. Ela está passando por uma reestruturação interna para que ela tenha cada vez mais um olhar para inovação e tecnologia. Então, isso é um processo. De uma maneira geral, as universidades elas têm trabalhado, né, esse redirecionamento, e com o UERGS não é diferente. Então, eu diria assim que se nós falamos na quádrupla hélice da inovação, né, e desses elos necessários é a produção do conhecimento, a UERGS ela é fundamental para tudo que a gente está falando aqui, e a gente tem cada vez mais aproximado, né, o planejamento estratégico que nós desenvolvemos com o planejamento estratégico que a UERGS tem, para que a gente possa, né, como eu falava anteriormente, caminhar numa mesma direção, que é o desenvolvimento sustentado do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, é fundamental. E você falava do professor do amanhã.
Acho que o pessoal, tem gente que não conhece,
sim,
então vou explicar.
Sim, direitinho. Vou explicar, com certeza. Então, ele é um programa que ele nasce entre Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Secretaria da Educação, e a gente está nesse guarda-chuva do Gabinete de Projetos Especiais do vice-governador Gabriel. E ele nasce com duas questões principais. Uma, que nós estamos com este dilema, com este problema de falta de professores, né? Isso não é só para a rede pública, para a rede privada, não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul, mas aqui é uma questão assim, muito presente que nós temos em algumas áreas especificamente. E, por outro lado, nós temos também uma dinâmica nas universidades de pouca procura ou baixa procura nos cursos de licenciatura, que às vezes bate na manutenção. Como é que você vai continuar com um curso de licenciatura se não tem alunos, né? Então, acho que é essa questão. E aí tem muito assim, as pessoas cada vez menos querem fazer curso superior ou não querem mais ser professores. Claro que isso você não resolve só com o professor do amanhã, mas é um elemento muito importante.
Nossa, é um empurrão incrível.
Então, no que ele consiste, né? Ele consiste... Aí é um projeto conjunto entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e as universidades comunitárias, que é uma pérola que nós temos no estado do Rio Grande do Sul.
São quase só nós temos. Tem uma meia dúzia Santa Catarina
tem
ainda.
Muito forte.
Mas igual a nossa identidade não existe.
É quase uma jabuticaba, né? Mas é uma pérola.
Ah, mas
realmente.
É porque tu é professor da PUC, mas é exatamente por isso que eu tô falando. É porque exatamente porque eu vivencio essa experiência todos os dias.
E tu conheces muito bem, né, a importância desse modelo universitário para o país, não é só para o Rio Grande do Sul. Então, nós trabalhamos numa dinâmica de o governo do estado ele entra com o que a gente chama de uma taxa acadêmica, então o aluno não paga mensalidade, nós pagamos esta mensalidade para as universidades comunitárias por meio da taxa acadêmica, e o aluno ele recebe uma bolsa permanência, e ele pode continuar trabalhando, ele pode continuar com as suas atividades, mas durante os 48 meses de formação ele recebe R$800 mensais para auxiliar, né, nos custos relativos a você estar numa universidade, né? São N questões envolvidas.
Livro, transporte, comida.
Exato. Até você, se eu tinha uma determinada atividade profissional, eu posso diminuí-la um pouco para me dedicar à universidade, porque ela é necessária. Para formar professores em algumas áreas, que a gente elencou como prioritárias, mas não é... Assim, somente, isso já seria muito, né, formar professores, mas é você formar professores que estejam conectados com tudo que a gente falou aqui. Então, que durante a sua formação no curso de licenciatura, ele possa viver essa experiência de um ambiente de inovação, tenha uma conexão com as startups, as edtechs, né, as startups dedicadas à área do ensino e educação. Ou seja, é um professor preparado para as dinâmicas que nos impõem o atual século que vivemos, porque depois esse professor vai para a sala de aula e ele vai ter condições de formar os seus alunos na educação básica já, né, dentro de toda essa dinâmica que nós estamos...
E pensar, a gente fala sala de aula, parece que a sala de aula assim é dentro... Não, daqui a pouco a sala de aula é a grama, daqui a pouco a sala de aula,
exato,
é um telão, daqui a pouco a sala de aula é o celular.
É o South Summit Brasil, né, você conviver. E eu quero falar, né, eu sei que a gente já estourou todos os tempos, mas eu preciso falar, já que tu me provocou,
claro,
eu vou
claro,
falar sobre isso, que nós ficamos completamente encantados com o que aconteceu. Porque, obviamente, a gente o período do edital, né, ele ficou curto, e aí a gente tinha medo, tá, mas será que a gente vai conseguir completar essas 1000 bolsas, que é esse piloto que nós estamos fazendo, né, com esse programa Professor do Amanhã? Então, as seleções nas universidades, elas não ficaram abertas mais do que 2 semanas, e assim...
Bombaram.
Teve universidades que, para 100 vagas, mais de 1000 candidatos, mais de 600 candidatos. Então, nós tivemos médias que talvez cursos de medicina tenham. Então, isso nos deu uma aula sobre o que o papel de uma política pública em áreas estratégicas. Eu fico arrepiada quando eu falo sobre isso. E nós precisamos tratar isso de forma muito séria, porque isso nos mostra que talvez esse primeiro discurso de que ninguém mais quer fazer curso universitário ou ninguém mais quer ser professor, talvez não seja tão verdade assim.
Eu também fiquei muito surpreso, mas fiquei surpreso positivamente porque está entrando muita gente nas faculdades agora e essas pessoas vão dar uma cara diferente. E vou dizer para vocês que não é um agente tão interessado no processo, mas sim, os professores das licenciaturas nas universidades comunitárias, eles estão tão felizes,
eles
tão
estão
felizes,
emocionados.
Essa
Eu conversei com vários, eles enchem os olhos d'água.
É como se eu tivesse reinventado o curso deles do zero, assim. É incrível.
É incrível.
A gente estourou todos os tempos possíveis, mas eu quero te agradecer, secretária, por estar aqui mais uma vez. Desejar sucesso para as ações desse ano. Deixar um recadinho final para os nossos ouvintes. O que dá para acompanhar esse ano? O que tem que ficar ligado? O que tem pela frente aí?
Acho que sobretudo, né? Eu quero agradecer, né? É sempre um prazer estar aqui conversando. Eu espero, né, que eu possa voltar
sem
em
dúvida,
outros momentos.
Sem dúvida.
Eu sei que vocês não gostam de ficar repetindo
a figurinha,
mas
a secretária...
tu vais ver que em algum momento eu vou voltar aqui novamente. Mas dizer sobretudo que cada um de nós tem um papel dentro dessa dinâmica da inovação. Cada um de nós. Então, o recado que eu dou é que a gente ocupe este papel. Eu estou ocupando o meu, tu estás ocupando o teu, né? Cada um de nós. Então, que a gente busque participar destes momentos, seja do Rotas da Inovação, seja dos eventos, dos summits que estão acontecendo pelo Estado. Aqueles que pensam, não, mas isso não é para mim, será que não é? Então, ir lá para entender que dinâmica é essa. A gente tem um fenômeno lindo no Estado, que é nos eventos tradicionais, Expo Inter, Fenamilho, Colheita do Arroz e Grãos, todos eles têm uma arena de inovação. Então, isso veio para ficar. E nós precisamos nos envolver e cada um de nós dar o que tem de melhor para nós avançarmos como Estado do Rio Grande do Sul.
Que legal. Agradeço bastante a secretária, agradeço todo mundo da equipe, todo mundo que está nos acompanhando de casa. A gente vai trazer um pouquinho mais ao Summit, mas a gente vai trazer muito mais de inovação ao longo do ano. E eu te peço que acompanhe, compartilhe, traga para os seus amigos, para os seus colegas o episódio e outras sugestões para nós também. Até mais. Tchau, tchau.